boa tarde, gente querida. Programa Entre Elas e Deus começando aqui na Rádio Cristo para Todos. Uma boa companhia para você. E diretamente para onde você estiver, queremos conversar durante essa meia hora, falar sobre as marcas de amor que as nossas mães deixaram para nós. E eu tô até meio anestesiada, assim, a gente estava conversando aqui antes do início do programa, tantas notícias tristes, né? Tantas tragédias aí que recebemos nesse dia e nosso coração, como mãe, sofre pelas mães que estão sofrendo nesse momento. Então, apesar de estar muito feliz de estar com vocês, a gente chora, a gente lamenta pelas dores desse mundo, né? Essas dores que a gente tem acesso e, infelizmente, elas não param de acontecer. Mas, nesse momento, queremos relembrar um pouco dessas marcas de amor que ficam e que, se fossem mais marcantes na vida de todas as pessoas, com certeza nós teríamos menos tragédias, né, Silmar?
É verdade. Boa tarde a todos. Um mundo melhor seria, né, Aline, se nós tivéssemos mais amor.
É isso mesmo. E vocês podem interagir com a gente pelo Facebook, pelo YouTube, e a ideia agora é relembrar, né, coisas boas, coisas bonitas, afinal de contas essa é a semana aí que antecede o Dia das Mães, e as mamães são sempre muito especiais para nós. Olha que legal, já temos essa novidade dos comentários.
Sim, olha.
Viu?
Só.
A Noemi, a Lucila Scherer, obrigada, boa tarde. A Noemi Gamkrieger, boa tarde, ótimo programa para todos. Que legal, o pessoal já está ligadinho. Osmar Cada Silva, boa tarde, amigos, irmãos, tchê, isso aí.
Deixa eu só fazer uma perguntinha com relação a isso. Hein, Rodrigo, eles vão passar automático? Não, você vai colocando, então tá ótimo.
Ele vai botando ali, tá ligadinho na interação. Coisa boa, ainda fica mais real, né? Mais ao vivo para a gente. Que bacana. Muito bem. Silmari, falando em marcas de amor, né? Você foi muito marcada?
Eu fui. Eu fui muito marcada.
Nesse bom sentido, que legal.
Fui sim, eu acho que minha mãe foi muito presente na minha vida. Eu acho que isso é uma coisa que a gente também pode agradecer a Deus, com toda certeza, de a gente ter realmente tido mães presentes nas nossas vidas. Se fizeram presentes, independente de tempo, porque trabalhando fora e tudo mais, mas a gente tinha tempo e carinho em abundância dentro da minha casa.
Ah,
isso
que
foi muito bom. Tive uma infância muito, muito bacana, fui muito bem. Assim, tenho boas recordações, boas lembranças, bons momentos. E hoje eu posso dizer assim que sinto saudades desse tempo, porque não tenho mais minha mãe tão perto de mim agora, né? Essa coisa da distância, pandemia ainda mais. Mas daqui uns dias eu vou poder ter ela pertinho de mim de novo e vou matar a saudade. Esses dias a minha irmã...
É um sonho, literalmente é um sonho.
Exatamente.
Ter ela aqui perto.
É verdade, Aline, vamos poder provar o sonho da minha mãe. Mas esses dias a minha mãe já está vacinada, né? Então ela vem para cá agora, daqui uns dias. E a minha irmã, a gente fez uma videochamada, nós três, e a minha irmã falou assim, olha só o que, que eu tenho e você não tem. Se exibindo com a minha mãe perto dela, né? Eu falei, pera aí que daqui uns dias ela vem me ver. Né?
Então, mas que coisa boa, né, ter isso.
Mas tive sim, e acho que minha mãe foi uma mulher muito forte, sábia, que conseguiu transmitir para mim, para minha irmã, para Maricil, muitas coisas boas, fé em Deus, acreditar nas pessoas, ter um otimismo muito bacana, né, com o olhar que a gente vê as coisas. Eu acho que isso foi muito, muito importante. E querendo ou não, a gente se pega, às vezes, em muitos momentos, tentando repassar o que eu aprendi com a minha mãe, o que ela me ensinou, o que ela me deu de legado, automaticamente para a Silvia e para a Júlia.
Ah, que bonito. Eu também, graças ao bom Deus, fui marcada com muito amor pela minha mãe e pelas mulheres, assim, né? As minhas avós também, que com a graça de Deus ainda tenho presentes aqui no mundo. Mas a mãe, assim, companheirona, sempre também amorosa, tava junto, né, querendo sempre fazer o bem, e isso é muito, muito bacana, assim, sempre tive a mãe como uma grande amiga, e tanto que as pessoas até acham eu parecida com ela, às vezes, o querida eu peguei dela primeiro, a risada, às vezes o pessoal lembra, assim, quem conheceu ela nos tempos de outrora, mas realmente uma pessoa muito especial, assim, e eu louvo a Deus por ter essa mãe.
É bom, assim, né? É bom a gente ter boas lembranças. O Júnior sempre fala que eu tenho muito jeito de falar da minha mãe, né? Mais parecida fisicamente minha irmã é com ela, mas essa coisa de, às vezes, querer explicar muito para as meninas, né? Eu acho que eu também tive isso com a minha mãe, um jeito muito franco, aberto, honesto de conversar sobre tudo, né? Minha mãe sempre deu essa abertura para a gente falar sobre tudo mesmo, né? Com ela, depois de casada e tudo mais. Então, a gente sempre teve essa ligação de conversa, de apoio. Então, é aquela coisa de porto seguro, realmente, tive com a minha mãe.
E como é uma responsabilidade grande essa, você ser o porto seguro de alguém, né? Você ser uma pessoa confiável, aquela em que, né, seu filho pode confiar realmente em você. E a Bíblia fala disso, da importância de a mulher, né, construir o seu lar. A mulher sábia constrói o seu lar e aquela sem juízo derruba ele com as próprias mãos. Então, tem uma responsabilidade aí. E claro que a gente não acerta, às vezes a gente coloca um peso muito grande nisso também.
Com toda certeza.
Mas faz parte, né? A vida, nós somos falhos, então sempre estamos buscando melhorar.
E tudo que a gente procura fazer, Aline, né? Agora nós, nesse papel de mães que somos agora, né? A gente busca fazer o melhor. A gente sabe que erra, que vai errar. Uhum. Cabe a nós também pedir desculpa para os nossos filhos quando a gente erra. E faz parte da vida, né? Não somos perfeitos. Mas essa coisa assim, de realmente a gente mostrar para eles que quando eles estão em perigo, quando eles se sentem em perigo, quando eles se sentem sozinhos, abandonados pelo mundo, que eles vão poder encontrar na gente esse porto seguro, essa coisa de estar de braços abertos, sempre pronta para eles.
Pois é. E até por isso, né, falando um pouco da minha palestra aí, essa sexta-feira, eu quero dar um presente para as mulheres que já são mães, as que querem ser mães, todas já convidadas aí, nessa sexta-feira às 9h30 da noite, lá no meu canal do YouTube, Aline Koller. E justamente eu fiz aquela pesquisa para poder ouvir as mulheres. E eu coloquei essa questão das marcas, porque isso influencia bastante no ser mãe e no nosso dia a dia mesmo, quem não é mãe ainda. Afinal de contas, as mães são as primeiras pessoas com quem a gente tem contato com o mundo.
Sim.
As mães nos apresentam o mundo e as verdades que elas nos passam, o sentimento que elas nos passam, são os óculos com os quais a gente vai enxergar o nosso dia a dia. Então, isso é bastante impactante, dependendo de como é o nosso psicológico, então. Nosso caráter, nosso, né, cada um tem um jeito de ver o mundo, então tem isso ainda. Pode ser mais marcante, mais marcante para um irmão do que para um outro irmão, uma situação que foi igual para os dois. E aí eu coloquei isso na pesquisa, as pessoas estão bastante curiosas para saber esses detalhes. E algumas marcas eu trouxe aí,
dar
um spoiler para vocês. Por exemplo, das mães. Vamos falar das marcas positivas hoje aqui. Na palestra a gente vai abordar algumas das negativas e tiveram relatos bem impactantes. Mas vamos falar dos positivos.
Marcas de amor. Então vamos falar de marcas de amor.
Isso aí. 51 mulheres das 305 destacaram o amor. Então foi o grande, né, a grande marca. E fiquei muito feliz nisso. Uma inclusive escreveu: amor, doação, sem limite, sem distinção, sem medir sacrifício, sem esperar nada em troca. A fé, 31 falaram da fé. A fé que ela tinha em Jesus, em meio a tanto sofrimento, ela nunca deixou de falar do amor de Jesus. Bondade, cuidado, força, garra, batalhadora, lutadora, né? Uma colocou: ela não desistiu, criou o filho sozinha. Dedicação aos filhos, ao marido, à família, honestidade, persistência, preocupação, amiga, companheira. Outra colocou paciente, né? Várias colocaram paciência. E uma escreveu assim: ser mãe é ser um barril inesgotável de paciência e amor incondicional. Isso aí. Ajuda, a bondade e a disposição para ajudar os outros sem querer nada em troca. Isso aí. Coragem, ser uma pessoa com empatia pelos seres humanos e animais, ser responsável, a questão do caráter, superação. Se vira, quando a coisa tá ruim, até um coice é incentivo. Ai, ai. Seus ensinamentos, sempre ser uma pessoa correta e verdadeira. E uma colocou assim, achei bacana: percebi preenchendo seu formulário que a empatia que venho desenvolvendo para com o meu próximo é motivada pela característica que defini minha mãe. Uma pessoa maravilhosa, de muita fé, com recadinhos de versículos bíblicos na geladeira, dedicada no lar, na igreja, muito amorosa. Outra colocou: uma mulher de oração. Enquanto ela viveu, eu sempre a vi ajoelhada, falando com o Senhor, intercedendo pelos seus.
Isso é uma coisa bacana, né, Aline? Que a gente sempre sabe que as mães estão orando sempre pelos seus filhos, independente da idade que eles tenham, aonde eles estejam, as mães estão sempre, sempre orando pelos filhos.
Só que assim, né, Silmari, algumas falaram a questão da falta de afeto. Uhum. Vou ter que entrar um pouquinho nessa questão da parte negativa para mostrar que mesmo se você que está nos ouvindo, está nos assistindo, não teve essa experiência, você pode mudar essa realidade hoje.
É verdade.
Então, assim, muitas, e a gente fala isso, graças ao bom Deus, tiveram isso, tem isso de mães intercessoras que oram, e a oração das mães é realmente fabulosa. Agora, algumas, não sei quantas, infelizmente existem, que não oram, né? Ou não tem essa marca aí, não deixam. E aí você pode mudar isso.
E
pode ser
só,
essa mãe que ora
para
seus filhos.
A Elisa compartilha exatamente isso com a gente. Ela diz, olha, falando de marcas que a minha mãe deixou, posso dizer que não são muitas. Infelizmente, não tive um ótimo relacionamento com ela, mas algumas poucas recordações boas. Ela foi uma mulher que sempre nos levou para a igreja, nos ensinou o caminho de Deus, não guardo mágoas, até porque os últimos 2 anos de vida dela, eu que cuidei dela praticamente 24 horas por dia.
Olha só. Que bonito, hein? A Elisa, né? Respeitando sua mãe, amando ela nesse momento que ela muito precisou. E é isso mesmo. A gente
precisa fazer isso, né, Aline?
Cuidar dos nossos pais, né?
O Júnior sempre fala isso, né? Tá no quarto mandamento. Né? A gente precisa honrar os nossos pais.
Uhum.
E a gente sabe que tudo, essa coisa das marcas, ela para nós hoje traz um sentimento. Mas o que as nossas mães, o que os nossos pais têm de marcas do relacionamento deles com os pais? Então eu acho que tem um pouquinho disso, né? O que eles trazem de bagagem, né? Dessa coisa da carga emocional para a vida deles. Às vezes pode ser disso, né? Do que eles não tiveram com os pais dele, não souberam mudar isso, mas a gente cada vez mais aprende que a gente consegue fazer diferente, né? A gente às vezes tem que tomar isso como exemplo de que eu não recebi, eu posso dar, né? Eu até anotei uma coisa aqui isso é uma coisa que minha mãe, que me traz muito a minha mãe, essa coisa do olhar para o outro, né? E eu procuro colocar em prática isso porque a minha mãe tinha muito disso. É o amor com responsabilidade e respeito pelo outro, né? Então, minha mãe sempre teve muito isso na vida dela, né? É uma coisa que é presente até hoje na vida dela. Eu admiro muito por causa disso. E confesso assim que, para mim, às vezes é um esforço você realmente tentar, né, fazer isso. Porque é muito mais cômodo a gente passar batido do que a gente parar para ajudar. Então, eu acho que eu me pego, me policio para tentar fazer isso, olhando pelo que a minha mãe fazia. Mas é essa coisa do amor com responsabilidade e respeito ao outro, que tem a ver com a empatia e tudo mais.
Muito bem. Né? E tem que ser algo consciente, é como você falou,
é
um processo. A gente precisa
pedir para Deus que nos ajude, né?
Exige um trabalho nosso aí, com certeza.
É.
E deixa eu ler então as marcas. Eu coloquei das mães, que eu li, e também coloquei o seguinte: você considera que você tem deixado marcas positivas na vida de seu filho? Quais? E aí destaco algumas aqui que as mulheres colocaram. O amor entrou em 72 vezes. Né? Então, eu pausei ali minha câmera. Deu algum problema aqui? Não voltou? Eu fiquei mandando beijinho pra tela ali.
Tá fazendo biquinho. Então, enquanto isso, Aline, enquanto estou só eu aqui, eu vou passar. O Rodrigo acabou de me mandar uma mensagem que disse que ficou muito grande para a caixinha ali do Facebook. Ele mandou direto, ó. Boa tarde, meninas. Agradeço a Deus pela mãe maravilhosa que me deu. Ela muitas vezes foi dura, mas como isso foi bom. Me manteve sempre no bom caminho. Sempre ensinou a palavra de Deus. Levava na escola dominical, eu e o mano, o pastor Daniel Ricardo Maron, que está lá em Irati. Depois, no tempo da doutrina, ajudava a estudar. Enfim, sempre me aconselhava da melhor maneira. E mesmo depois dos deslizes que a gente acabava cometendo, sempre estava lá de braços abertos para receber, apoiar e dar amor. Minha mãe é um presente de Deus e eu oro para que Deus abençoe e permita que eu a tenha por perto por muitos e muitos anos. Amém. Rodrigo, de quem que é esse comentário, por gentileza?
Que lindo.
Olha, da Ruth Solange? Olha só, viu que bacana, que um belo testemunho. Porque é isso, né? Faz parte do ser mãe, faz parte da nossa função, vamos dizer assim, uhum. de ser mãe, que a gente precisa também puxar os nossos filhos quando eles erram, né?
Com certeza.
Admoestar e tudo mais. Olha que palavra chique, admoestar, né? Falei difícil agora. Mas essa coisa a gente chama atenção mesmo, dizer, uhum. ó, peraí, não é por esse caminho, tem que ser diferente. Faz parte do nosso, do pacote ser
Sim,
mãe.
Sim, é né? isso mesmo, com certeza.
E a gente só enxerga, percebe, eu acho que dá realmente o valor pra isso. Com o passar dos anos, quando a gente está ali vivendo aquele momento de filho sendo Sim. repreendido, a gente não quer saber disso, né? Mas, poxa vida, por que está sempre pegando no meu pé? Ou por que eu não posso fazer isso? Poxa, mãe, que chata você está sendo. Né? E a gente consegue ter realmente essa noção, esse compreendimento depois, né? Com o passar dos anos. E a gente agradece por isso, porque é realmente que a sua... Ah, esqueci o nome, Rodrigo?
Ruth.
A Ruth disse, né? É que
Ruth Solange.
Foi bom.
Uhum. Não. É isso aí. E a Tânia também escreveu ali, a gente não tinha lido, boas lembranças, e sim, cada mãe traz consigo as suas marcas. A minha mãe foi sempre muito protetora e me ensinou a amar a Deus e louvar.
Que bacana. É,
e olha só, a dona Lígia Madalena Albrecht, querida sogra, às vezes cobramos demais das mães e não lembramos que são mulheres frágeis, que muitas vezes lutam com dificuldades emocionais e financeiras.
É,
e ó, a foto da mamãe dela ali, que lindo,
que
dona Lígia, essa homenagem para sua mãe. E é isso mesmo, até isso eu vou procurar falar na palestra, esse saber a história da nossa mãe, do nosso pai, quais foram os momentos difíceis que eles passaram. Que eles enfrentaram, questões realmente, às vezes, emocionais, de saúde, financeiras. Então.
Alguém até colocou ali, né? Colocando, né, que conseguiu criar os filhos sozinha, educou e tudo mais. E são momentos difíceis. É, hoje a gente percebe assim, que o nosso núcleo familiar é menor.
Uhum.
Nós temos menos filhos. Né? Antes a quantidade de filhos era maior também. A minha mãe tem 3 irmãos, então eram 4 filhos. É, minha avó e meu avô, eles moravam na roça, era difícil realmente as condições financeiras de sustento, então tudo isso passa, né? Tudo é mais complicado.
Sim, é isso aí.
Viveram por coisas difíceis, né?
Pois é. Então agora que eu voltei, despausei ali, vou ler agora os comentários das mamães de hoje, o que, que elas colocam das marcas que elas têm deixado na vida dos filhos, elas fazendo essa autoanálise aí. 72 colocaram a questão do amor,
uhum.
59 citaram a fé, 28 o carinho, 33 o exemplo, 10 mais ou menos ali a questão do afeto, né? Se preocupa com isso, e aí eu destaco alguns comentários que me chamaram a atenção. E que englobam vários outros também. Exemplos de responsabilidade, honestidade ética e amor ao próximo. Sim, afetividade, acolhimento, valores cristãos, saber ouvir, respeitar a opinião do outro. Colocar Deus em primeiro lugar na minha vida e de como família devemos cuidar uns dos outros a mantermos um diálogo franco e respeitoso, mesmo que muitas vezes podemos ter posições opostas. A força para enfrentar as adversidades, coragem em tempos difíceis, foco nos objetivos, leveza, alegria, positividade em todo o tempo e confiar nos cuidados do Senhor Jesus. Primeiro, devemos agradecer a Deus por todos os dias, isso outra falando, né? Segundo, desde pequeno, o envolvi nos trabalhos domésticos, quando alguém lhe dizia que ele não era mulher para fazer as tarefas domésticas, dizia que a ele que nada... no ser masculino dele iria mudar, por estar limpando, arrumando, organizando o lugar onde passa a maior parte do tempo. Hoje minha nora agradece,
olha aí,
com
viu?
Certeza. Eu agradeço a dona Lígia, inclusive, ela também mostrou para o Thiago que é possível cozinhar, ajudar a cuidar dos filhos, é isso? É dividir tarefas. E tem de confessar, é melhor cozinheiro do que eu.
Olha
que legal, hein? Isso que é o bom, quando você prepara um filho que ainda é um ótimo cozinheiro, né? Que consegue... até como é que se diz? Passar, né? Se aprimorar ainda mais nessa questão aí, que legal. O gosto pela música, pintura, plantas, uma colocou também, é bonito isso, né? A questão cultural, assim, ser amorosa com os meus filhos, fazer escuta atenta. Outra colocou que a mãe recentemente, dou muita atenção ao meu filho, mas eu não consigo opinar que marcas estou deixando nele. E para essas, eu já digo, se você dá atenção, dá amor, carinho e afeto, com certeza essas marcas já estão ficando Isso são coisas que a gente já passa para os filhos desde o ventre.
E, inclusive, existe pesquisa com relação a isso, né, Aline? Eu estava até contando para a Aline e para o Rodrigo. As pesquisas de quando você dá afeto, atenção para os recém-nascidos, né? Essa coisa do desenvolvimento psicomotor, da inteligência, tudo mexe muito com a criança. Porque diz que nós liberamos, né, num abraço, né, a ocitocina. Que aí nos dá a sensação de prazer, de bem-estar, aquela coisa do gostoso, daquele abraço aconchegante. Hoje a gente não está podendo ter tanto esse abraço aconchegante por causa da pandemia, mas em breve, se tudo correr bem, se Deus quiser, a gente vai conseguir. Mas é isso, né? De você realmente poder... Eu escrevi um negócio, Aline, que é assim, é essa coisa... Tudo que você leu aí é afeto traduzido em experiências e ações. Que é o que a gente tem, essa é a marca, né? O que a gente consegue levar de... Porque é o palpável,
é o conjugar,
né?
O verbo, é como sempre falo,
é,
né?
É o palpável, porque você falar é uma coisa, mas você expressar, mostrar os seus sentimentos é diferente.
É isso mesmo. E três últimos aí. Fico feliz quando vejo minha filha fazendo com seus filhos quase o que eu fazia com ela. Minha maior preocupação é o exemplo. Acho que destacaria amor a Deus, dispor para servir, ajudar o próximo, a educação e muito abraço.
Muito abraço,
olha só. Hoje meus filhos já são adultos e cada um tem sua família. Desde a barriga, levei-os para a igreja e hoje agradeço a Deus, são cristãos fiéis. Sempre falo a eles que colocam Deus em primeiro lugar em tudo e só tenho gratidão a Deus pelos meus filhos. Sim, também outra colocou, procuro participar de cada etapa da vida dos meus filhos e dar o melhor de mim, dialogando, ouvindo, compreendendo, repassando valores, impondo limites, buscando soluções. Muito bem, é isso aí. Vários exemplos legais, marcas e até fica de exemplo para nós também, tentarmos conjugar todos esses verbos. Claro que é impossível todos, mas a gente tem que ir com consciência, amor, pedindo força a Deus também e buscando amparo nas outras pessoas, a questão da rede de apoio e justamente tem vários locais onde a gente pode recorrer, né? Na família da fé, na nossa própria família. E até por isso também que eu senti no meu coração que seria importante falar com as mulheres essa palestra, que na verdade é uma conversa que eu vou ter e convido todas vocês para estar junto comigo. Assim. Estou muito animada, estou ansiosa e vai ser muito, muito legal. Ó, Lili Schiller, eu sei o que é criar um filho sozinha, muito difícil. Eu sempre dei muito amor e o exemplo. Que legal, Lili. É isso aí, olha ela, a foto ali. Que bonito. As mulheres já estão colocando, né, nos seus perfis ali. Que bacana. É isso aí, gente. Temos agora a nosso momento de reflexão.
Sim, nossa,
da semana. Já? Porque o tempo voa. Então, Silmaria, contigo.
Muito
hoje.
Bem. Então, hoje a gente escolheu para a leitura desse texto, Ana, que foi uma mãe muito dedicada. E ela demonstrou, assim, em vários momentos, fé, amor e confiança em Deus. Ana, uma mulher dedicada. Em meio ao materialismo e crueldade de Israel no período dos juízes, Ana se destaca como uma mulher de fé. Partindo de sua casa nas colinas ao norte de Jerusalém, Ana havia saído a Siló, Centro Nacional de Adoração. A tristeza em seu coração e a persistência em sua oração contrastaram nitidamente com a corrupção predominante no culto liderado pelos filhos de Eli. A vida pessoal de Ana era marcada pelo desespero por ela não ter filhos e pela tentação de não ceder às provocações irritantes de Penina. A oração de Ana demonstra renúncia, pois ela pede um filho para apresentar a Deus e servi-lo. Não há dúvidas que Ana era amada e valorizada por Eucana como mulher e esposa, apesar de não ser mãe. Porém, nem mesmo o amor profundo de um marido dedicado era suficiente para acalmar a inquietação interior de Ana e compensar o seu anseio por ter um filho. O desespero intenso é tão evidente nas orações de Ana que Eli, o sacerdote idoso, pensou que ela estava bêbada. Mas das orações e lágrimas de Ana nasce uma promessa. Na verdade, Ana faz um pacto com Deus. Prometeu devolver-lhe a vida preciosa do filho se ela lhe concedesse um. Deus honra esse ato ousado e dedicado de Ana. A fé dessa mulher é recompensada e seu filho recebe o nome de Samuel. Pois eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Segundo o costume da época, Ana provavelmente amamentou o menino por alguns anos. Teve o tempo de lhe transmitir seu espírito de profundo respeito e devoção a Deus e também de formar um vínculo profundo com seu filho. Ainda assim, ela cumpriu a sua promessa ao Senhor e mandou o menino, ainda muito jovem e impressionável, para Siló, um centro de adoração corrompido. Do ponto de vista humano, a decisão de Ana parece beirar a insensatez, mas, na realidade, foi um ato de sacrifício piedoso. O compromisso dela era com Deus. Havia combinado com o Senhor que esta seria a sua parte no sacrifício e no trato. Com seu discernimento profético, Ana semeou bênçãos para a geração seguinte, conforme havia prometido. Samuel cresceu e se tornou o último juiz de Israel e um excelente profeta que ungiu os dois primeiros reis de sua nação. Foi um líder espiritual de grande importância que conduziu Israel de volta a Javé. Sua mãe, Ana, teve parte nesse despertamento espiritual quando confiou em Deus, deixando para todas as gerações futuras um exemplo de devoção determinada em seu papel de mãe. Então, que nós consigamos realmente, que nem Ana, confiar em Deus, entregar a nossa vida a Deus e principalmente dos nossos filhos para Deus. Que Deus sempre nos conduza da melhor forma possível, da melhor maneira que Ele desejar, porque a nossa vida com toda certeza vai ter muitas bênçãos. E é isso aí. Ana, uma mãe dedicada.
Amém. E é isso, que a gente consiga também semear bênçãos, né, para as futuras gerações. Com certeza, as marcas de agora vão ficando e vão seguindo com as outras gerações também. Gente, só lendo aqui alguns recadinhos ainda, a Vera Ventsky, né, nos escreveu, a Vera Lúcia, que a Maurício, a Beth e o Natan estão internados com Covid, né? A Beth, que é presidente da região Paranamaçu, que é das Servas, da Liga de Servas. Então, estamos em oração por ela e pela família, com certeza, que Deus abençoe, né? A Dorvalina Lang também fala, que pede oração pela presidente da região Paranamaçu, e a Maria Elizabeth Bobato Hetzlaff. A gente chama ela de Beth, mas o nome completo dela é esse. Está entubada, né? Aguardando. Agora já conseguiu um leito na UTI, graças ao bom Deus. Então, uma novidade aí, uma notícia boa em meio a isso. E o esposo hospitalizado e o filho também, mais ou menos uns 19 anos ele tem.
Isso aí,
estava conversando
com
o Natan. Então, Deus abençoe a eles para enfrentar esse momento difícil aí também. Olha só, a Salete, você já leu a Salete Hiller?
Não.
Ah, bonito dela, o depoimento. As marcas que pretendo deixar para minha filha são as marcas do amor de Jesus. Procuro encaminhar ela no caminho do Senhor, levando para a igreja todos os domingos. Que legal.
Que
e
bacana.
A Iracida Silva, muito bem. A Iracida Silva Moraes, estou assistindo de Soledade, Rio Grande do Sul. Que bom ter a participação de todas vocês aí, é sempre uma alegria.
A Vera também coloca ali que ela falou, né? Que ela fala isso diretamente para mim, né? Que eu conheci a mãe dela e sei o que ela recebia dela, Dona Helena. Né? É verdade, Dona Helena. Muito carinhosa, muito querida, não somente com a Vera, mas com todo mundo que estava ao redor dela, né?
Que bonito.
Olha só, a Edila também, a Edila Albuquerque, um grande beijo para todas as lindas mães. Que Deus nos ilumine com sua sabedoria. É isso aí.
Amém. É isso. Que legal. E para encerrar, eu tenho até uma novidade aqui para vocês, uma propaganda para fazer, que tem tudo a ver com as mães. Ela nos contou isso, é um livro muito bacana, de mulher para mulher, que, né, poderia também ser esse título aí, experiências de vida, desafios, dramas, que as mulheres contam por meio de reflexões e que reafirmam, né, a fidelidade de Deus como guia e protetor. Esse livro está sendo vendido pela editora junto com este marca-páginas lindo, 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 que é da identidade visual dessa Bíblia fantástica. Olha que Bíblia mais linda. Alegrem-se sempre no Senhor. Bíblia Sagrada, Verdadeira Identidade, a Palavra de Deus para a Mulher de Hoje, com muitos textos, relatos de mulheres, reflexões, uma parte de mitos também, muito legal, muito bem redigida, assim. Claro, tem o conteúdo da Palavra de Deus, que é o principal, né? Escrito na Nova Almeida Atualizada, essa versão. É uma novidade da Sociedade Bíblica do Brasil, comercializada pela Editora Concórdia. É uma Bíblia de 2020, né? Então, realmente, do ano passado aí, novidade muito bonita, a diagramação dela também, uma linguagem legal, assim, um design bonito que dá gosto de ler e acompanhar o material, tá? Então, fica essa dica aqui que está à venda, olha só a promoção da Editora Concórdia, nesse mês aí do Dia das Mães, R$148,90, tá? Levando os dois livros, a Bíblia Sagrada principalmente, e ganha o marca-página. E a boa novidade, Silmari, é que quem assistiu a palestra pode levar este kit para casa de presente. Então, na sexta-feira...
Se eu ganhar...
estiverem ligados, vale então. Sim, qualquer mulher, tem que ser mulher, não precisa ser mãe, mas tem que ser mulher e vai ganhar. Uma das mulheres que estiver junto comigo na palestra de sexta-feira vai levar esse kit
Que
aí.
Bom. Então não vão dizer que eu fui contemplada só porque a gente faz programa juntas, então vale, pode participar. E uma outra coisa que o pessoal às vezes pergunta, Aline, de onde que a gente está pegando os textos, né? Eu não sei se nessa Bíblia aí tem a mesma coisa, mas a gente está retirando os textos que a gente lê da Bíblia da Mulher. Essa que a gente está usando é a NTLH, né? Nova Tradução da Linguagem de Hoje.
Isso.
É uma Bíblia de leitura devocional e estudo. Esta aqui é minha, ela já está... Ó, Bíblia da Mulher. A minha letra é pequenininha. A Aline tem a dela com umas letronas bem grandes, né, Aline?
É.
Mas é muito boa. Eu gosto muito dessa Bíblia. Então, a gente está tirando as nossas leituras dos textos das mulheres da Bíblia, desta Bíblia. E é bacana que também tem outras devoções, tem informações. É muito bacana. Fala bem joia essa Bíblia.
É isso mesmo. Aqui, essa Bíblia aqui é diferente. Ela traz os relatos das mulheres como um questionário. Perguntas e respostas. Olha a Ana, por exemplo.
Olha só.
É bem legal. Como se tivesse... né, perguntas para ela e a Ana responde. Eu achei muito bacana essa ideia.
Muito diferente.
Sim. E também, assim, ó, em discussão, pequenos trechinhos aqui, ó, a criação de filhos foi justamente que apareceu e que tem tudo a ver com nós mamães, hein? É isso aí. Vale a pena adquirir, se você ainda não tem. E olha só, a capa é linda.
Linda,
tem,
né?
Até, ó, o brilho ali, ó.
Muito bonito.
E que a gente também, sempre alegres, que a gente também brilhe a luz de Jesus na vida dos nossos filhos, das nossas famílias, por onde a gente andar.
É isso aí.
Muito bem. E com esta mensagem, então, nós nos despedimos, desejando a vocês uma abençoada semana, um feliz Dia das Mães. E eu tenho que dizer também um outro spoiler, tem uma novidade, um projeto lindo saindo do forno aí da igreja. Cristo para todos, Cristo para você. Aguardem e compartilhem também. Vale a pena.
Esperaremos.
Aí, então, até semana que vem. Fiquem com Jesus.
Tchau, feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, Aline, pra
Obrigada.
Você, pra nós, pra todas as mães.
Pra você também.
Que Deus nos abençoe sempre. Um beijo, até terça que vem.